Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O Olhar da Cidadania destaca...
Ao longo das últimas décadas, o Brasil passou por uma profunda transformação na forma de cuidar da saúde mental, a partir da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. Nosso país buscou substituir o modelo centrado no isolamento por uma rede de cuidados baseada na comunidade, na autonomia e na garantia de direitos. Para conversar sobre saúde mental e os direitos humanos, nossa convidada é Cláudia Braga, professora de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Ela integra o Conselho Nacional de Saúde e preside o grupo assessor estratégico e técnico sobre saúde mental e o uso de substâncias da Organização Mundial de Saúde. Boa tarde, Cláudia. Um prazer recebê-la no nosso programa.
Boa tarde, Joel. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês e com todos os ouvintes.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Cláudia, a saúde mental está sofrendo uns problemas no momento no nosso país, com as internações voluntária, involuntária e compulsória. Bom, vamos começar a nossa entrevista falando dessas diferenças que estão no centro de uma crise, né? Em relação à aplicação de algumas leis.
Eu sempre gosto de relembrar, Joel, que o modelo brasileiro de saúde mental, que hoje é organizado numa rede de atenção psicossocial, a RAPS, ela é reconhecida internacionalmente como um modelo de cuidado de muita qualidade, um modelo que é centrado nas pessoas, baseado em direitos. E há alguns anos, a gente inclusive foi citado num documento da própria Organização Mundial de Saúde como um dos exemplos de redes que a gente tem no mundo inteiro, com uma rede que vale a pena conhecer e ser seguida. Então, ele é um modelo muito exitoso. Agora, claro, né, como qualquer processo de transformação e de reorientação, ele também enfrenta seus momentos de retrocesso no interior desses enormes avanços que a gente construiu no Brasil. Você citou especificamente o problema das internações. Eu imagino que você está se referindo a hoje um fato que a gente tem, que é, tem pipocado no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e agora Distrito Federal, projetos de lei que são projetos de lei que permitem internações involuntárias ou internações involuntária compulsória de pessoas, por exemplo, em situação de rua. Isso tem sido um problema atual para um avanço da reforma psiquiátrica brasileira. Então, vamos começar falando um pouco sobre as diferenças.
Você está falando daquela lei que é aprovada agora, né? Recentemente, no Distrito Federal.
Exatamente.
Já a Câmara Legislativa aprovou um projeto de lei que prevê internação involuntária de pessoas em situação de rua.
Exatamente, algo super recente, era um projeto de lei que estava em discussão e agora, no dia 17 de julho, foi aprovado no GDF, né, foi sancionada essa lei. Vamos ver ainda como é que isso vai acontecer, porque tem 90 dias em tese para regularização da lei, vai ter muito debate sobre isso. Então, acho que é muito oportuno que a gente possa realizar e começar esse debate. A Lei 10.216, que é uma lei de 6 de abril de 2001, que é a lei nossa da reforma psiquiátrica, ela dispõe sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais, e ela redireciona o modelo de atenção em saúde mental. Portanto, substituindo um modelo de atenção baseado em hospitais psiquiátricos e internações para um modelo que é um modelo aberto, de caráter territorial, de base comunitária, que o símbolo máximo, talvez o serviço de excelência e exemplo dessa rede aberta de base comunitária, são os CAPS, que a gente escuta por aí, os Centros de Atenção Psicossocial. Pois bem, a lei, ela também prevê três tipos de internação. Isso está no artigo 6º, tá bom? Então, são os três tipos de internação. A internação voluntária, que claramente é aquela que é feita com consentimento da pessoa para estar num serviço, enfim, de internação. O tipo de internação involuntária, que é aquela, então, que se dá sem o consentimento da pessoa e a pedido de um terceiro, provavelmente familiar, por exemplo, mas pode ser outro. E um terceiro tipo, que é a tal da internação compulsória, que é determinada pela justiça. Além da voluntária, que ela é uma internação do tipo raríssima no Brasil, quase não acontece, vamos falar das que de fato acontecem, que são as internações do tipo involuntária, e a internação compulsória, que a gente também chama de involuntária compulsória. A internação involuntária, ela sempre vai ser autorizada por um médico. Então, ela é determinada com laudo por um médico competente que determina que aquela pessoa que não está consentindo com aquela internação vai ser cuidada em um serviço de saúde. E normalmente a gente já relaciona isso imediatamente com um hospital psiquiátrico. Né? Assim, a nossa cabeça já vai direto. Porque quando a gente fala internação, a gente já pensa direto em internação e hospital psiquiátrico. Vou chegar lá do porquê que eu estou falando que a gente faz essa associação, mas não necessariamente é isso. Pois bem, essa é a internação involuntária. Tem um outro tipo que é a internação compulsória. E aí o texto da lei, isso é muito importante, Joel, que a gente inclusive possa aproximar nossos colegas, aí juristas desse debate, né? Porque o texto da lei diz o seguinte, que a internação compulsória determinada, agora eu vou citar, tá bom, a lei? De acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente. Por que que isso é importante? De acordo com a legislação vigente, de que legislação vigente é essa que a Lei 10.216 faz referência? É o Código Penal, especificamente aos artigos 99, 100 e 101 da Lei de Execução Penal. Esses artigos, eles dizem respeito, né, eles vão fazer referência a situações de pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. Ou seja, pessoas que têm algum problema de saúde mental e que cometeram algum crime. Por que que eu estou fazendo essa ressalva? Isso é um ponto importante. A lei está dizendo isso, que a internação compulsória, ela se dá apenas numa situação em que uma pessoa com problema de saúde mental cometeu um crime. E aí faz sentido um juiz legislar, né? O juiz ter a competência para determinar essa internação. Afinal de contas, a gente está falando de uma situação que não é uma situação de saúde, é uma situação processual.
Essa lei representa um retrocesso?
Não, de maneira alguma. A Lei 10.216, ela é um tremendo avanço. E foi ela que garantiu o impulso institucional para a gente conseguir no Brasil construir a rede de atenção psicossocial, conseguir substituir os hospitais psiquiátricos pelo centro de atenção psicossocial. O problema que eu estou buscando aqui circunstanciar, quando a gente fala da internação do tipo compulsória, é a interpretação da lei. Não é a lei em si. Pela lei, pelo pé da letra dela, da internação do tipo compulsória, um juiz determinaria uma internação do tipo compulsória naqueles casos em que uma pessoa cometeu algum crime, enfim, está em conflito com a lei vigente. Mas na prática, o que acontece não é isso. Na prática, a lei não foi e nem vem sendo interpretada e nem aplicada assim. Especificamente este artigo, que é o artigo 6º e o artigo 9º, tá bom?
Nós temos o risco de transformar uma política de saúde em um mecanismo de controle social?
Certamente, isso é feito em grande medida com o uso, inclusive abusivo, né, dessa possibilidade que é da internação compulsória, que então é aquela que é determinada por um juiz, mas também da outra modalidade de internação, que é a do tipo involuntária, né? Elas acabam funcionando como dois mecanismos possíveis para você realizar aquilo que a gente vem chamando que é de um certo higienismo social, que é de garantir que pessoas, por meio de uma lei, pessoas sejam retiradas do convívio social e sejam colocadas em instituições de uma internação. Aqui tem muitos detalhes, enfim, importantes de serem esclarecidos, né? Por exemplo, a própria nossa Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, que é uma lei muito boa, muito importante para a saúde mental brasileira, ela fala que as internações só podem se dar em instituições que não tenham características asilares. O que significa isso? Pela lei, uma internação ela só pode acontecer em um lugar que não viole o direito à liberdade, um lugar que garanta que a pessoa, de alguma maneira, né, tenha sua própria cotidiano, tenha sua própria rotina, tenha uma vida assegurada. E a gente já sabe que não é assim que funciona, que as internações elas costumam acontecer em instituições com características asilares, né? Então, instituições, por exemplo, que negam o direito à liberdade, quando você tem uma internação do tipo involuntária ou, muito mais grave, involuntária judicial, você sabe quando você entra, mas você nunca sabe quando você sai daquela instituição. Porque, afinal de contas, quem determinou a internação não foi você mesmo, uma pessoa que está vivenciando um problema de saúde mental. Você não tem a possibilidade de dizer assim, olha, agora eu quero sair. Na tipo involuntária, é o médico que decide, né? Assim, junto com uma equipe. Mas é um médico que tem que apresentar um laudo para determinar o fim da internação. Na do tipo involuntária judicial, que é muito mais complicada, é o próprio juiz que determina o fim da internação. E aí, Joel, assim, por que que a gente vai falando que isso é um problema para a gente garantir avanços na reforma psiquiátrica brasileira e o cuidado em liberdade? Porque vamos pensar aqui juntos, né? Qual que é, de fato, a competência que um juiz tem, ou qualquer profissional da segurança, enfim, e da justiça, para dizer se uma pessoa ela tem necessidade de cuidado, de tratamento ou não? Não tem. né? Porque não é próprio da matéria deste profissional, né? Por exemplo, um juiz, dizer se a pessoa, se ela está bem, se ela já pode voltar, enfim, para sua casa ou não.
Como é que o Estado tem enfrentado a questão da população em situação de rua?
O número de pessoas em situação de rua no país, ele aumentou exponencialmente nos últimos anos. A gente não tem um censo nacional de pessoas em situação de rua, né? Foi anunciado agora, há cerca de 3 semanas, no âmbito da Semana Nacional de Política sobre Drogas no país, que a gente vai criar pelo IBGE o primeiro censo nacional da população em situação de rua, que é muito importante para a gente saber quantas pessoas são, quem elas são e quais são suas necessidades, enfim, demandas. Mas o que a gente sabe, a olhos nus e por dados reunidos de diferentes bases de dados, é que esse número aumentou muito. Por que eu acho que esse é um tema importante aqui, nessa conversa? Tem sido propostos muitos projetos de lei para internação do tipo involuntária para a população em situação de rua. E isso abre muitas questões, né? Afinal de contas, o que significa isso? Por quê? Se a internação é um mecanismo previsto dentro de uma lei da saúde mental para poder assegurar cuidado ou tratamento em serviços de base comunitária, em liberdade, com tudo que aquela lei informa, que são os direitos das pessoas contra os transtornos mentais, por que usar uma modalidade de internação, esse mecanismo, esse dispositivo, para falar sobre população em situação de rua? Bom, não há outra razão que não seja daquela que tem a ver com um certo higienismo social, que é você usar um mecanismo, que é da internação, para, de alguma maneira, realizar a retirada das pessoas da situação de rua e colocar ela em instituições do tipo total, instituições de características asilares, né? Isso é um problema de uma ordem social tremenda, né? Porque acho que, inclusive, Joel, isso nos coloca uma questão que é o que nós, como sociedade, estamos construindo, né?
É verdade. E aí tem o perigo desta lei, por exemplo, no caso do Distrito Federal, se transformar numa política de governo, né?
Exatamente, assim, esse é sempre o risco. E a gente teve essa surpresa, né, que foi sancionada essa lei do governo do Distrito Federal. Já antecipo aqui, terão muitos debates sobre isso, porque até aqui todos os projetos de lei não foram adiante porque eles são inconstitucionais. Então aqui acho que é importante também o papel dos nossos colegas para poder fazer esse debate sobre o que significa essa lei do governo do Distrito Federal, enfim, agora definida, né, como lei, e se de fato ela pode ser aplicada ou não. Do meu ponto de vista, já antecipo que não. Assim, não tem cabimento. Essa lei, ela tem um lugar numa normativa brasileira, estadual, né, nem nacional, nem estadual, nem em nenhum nível, municipal. Acho que cabe para a gente uma certa reflexão de que é que respostas que a gente tem construída de verdade para as necessidades e demandas das pessoas, né? Por exemplo, as pessoas em situação de rua têm uma necessidade básica e primordial, que é teto. Elas estão de uma casa, né? Afinal de contas, elas estão em situação de rua. Então, se a gente não construir políticas públicas e projetos de lei que, de fato, assegurem aquilo que também é um direito constitucional das pessoas, que é o direito a uma moradia digna, bom, como é que a gente vai cuidar, de fato, das pessoas, né? E, muitas vezes, esses projetos de lei, na grande maioria, na realidade, eles vão se justificando pelo uso de álcool e outras drogas que a população em situação de rua faz, né? Então, por isso que ele acaba sendo um tema pertinente.
A justificativa que se deu aqui em São Paulo, né? Com a Cracolândia, onde a intervenção do governo deu-se por causa disso. Olha, estão usando drogas e tal, então a internação tem que ser compulsória.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje estamos falando de saúde mental, internações involuntárias e compulsórias e os direitos humanos, com a professora Cláudia Braga. Agora, notícias da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A Organização Mundial da Saúde alerta que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais. O Leotério Guevane, de Nova York, tem as informações.
O relatório Saúde Mental Mundial hoje e Atlas de Saúde Mental 2024 ressalta o aumento da prevalência de transtornos mentais em todos os países e comunidades, afetando pessoas de todas as faixas etárias e rendimentos. O custo indireto da depressão e da ansiedade à economia global é de cerca de US$ 1 trilhão por ano. Em 2021, houve 727 mil suicídios, segundo a OMS. O problema tornou-se uma das principais causas de morte entre jovens em todos os países e contextos socioeconómicos. O gasto médio do governo com saúde mental permanece em apenas 2% do orçamento total de saúde. Há ainda uma grande disparidade de gastos para lidar com o tipo de questões. Nos países de alta renda, investe cerca de 65 dólares por pessoa na saúde mental por ano. Já nas economias de baixo rendimento, o gasto médio é de 0,04 dólares anuais. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Cláudia, as guerras e as desigualdades no mundo têm provocado um aumento de problemas na saúde mental.
Esse é um tema bastante importante, Joel, porque aqui tem duas questões, né, a serem debatidas. A primeira é esse número exponencial de diagnósticos psiquiátricos, e a segunda questão é, de fato, assim, a experiência de sofrimento das pessoas, e as pessoas têm falado mais sobre isso. Além de ser uma questão real, né, de que precisa ser cuidada a saúde mental das pessoas, a gente tem um problema que é o que a gente vem chamando de patologização da vida, que é também quando situações de sofrimento comum, sofrimento urbano, sofrimento social, elas vão sendo lidas e interpretadas a partir de um diagnóstico psiquiátrico. E aí, qual que é o problema disso? É que você não resolve nem o sofrimento e você ainda acrescenta um problema novo, que é a medicalização da vida. Porque a resposta diante de um diagnóstico psiquiátrico, qual que é? A oferta de medicação. Então, a gente tem, em paralelo com esse aumento exponencial de diagnósticos psiquiátricos, um aumento do número do uso de medicações psiquiátricas, né? Sem a gente saber muito bem no que vai dar isso. No fim das contas, eu fico achando que é um desafio que a gente tem hoje de poder lidar com os conflitos, com as contradições sociais e transformar, de fato, a realidade existente. Quando a gente pensa nesse diagnóstico, nessa ampliação do número de diagnósticos psiquiátricos e da medicalização, como é que a gente responde aos problemas da vida urbana hoje? Por exemplo, as pessoas não terem tempo para se cuidar. Por exemplo, as pessoas terem jornadas de trabalho que são extenuantes. A resposta que eu estou querendo afirmar aqui, Joel, é que ela está para além da saúde mental. Essa é uma contradição muito interessante, né? Porque está para além da saúde mental no sentido assim, se a gente entender a saúde mental como psiquiatria, com apenas oferta de internação, como oferta de um tratamento num serviço fechado ou medicação. Ela está para dentro da saúde mental, se, como você disse lá no início, a gente entender que um problema também é um problema de desigualdade social, e que a saúde mental também precisa responder a isso de uma maneira articulada com outros setores. Tem um dado aí que eu acho que vale a pena citar, na reportagem que foi passada agora, fala sobre o aumento do número de suicídios. Tem uma pesquisa muito interessante que mostra que um dos maiores fatores de proteção para mortes por suicídio no nosso país é o programa Bolsa Família, porque ele aumenta a renda das pessoas, ele garante fatores de projetualidade para a vida das pessoas. O programa Bolsa Família, por exemplo, ele acaba sendo uma resposta interessantíssima em saúde mental, que está para muito além da saúde mental, né? Um outro fator de proteção que foi já identificado no nosso país em 2017, desse dado, ele é a própria existência de um CAPS no município. Né? Uma pesquisa que observou que quando existe um CAPS, que é aquele centro de atenção psicossocial no município, que é um serviço de saúde mental aberto, de base territorial, disponível para a população poder acessar a qualquer momento, isso é um fator de proteção à morte por suicídio. Ele é um fator de proteção, portanto, para a própria saúde mental. Coloca questões interessantes para a gente, que é, então, bom, então que respostas que a gente tem que produzir? Né? A gente vai produzir respostas aí que sejam de diminuição de desigualdade social e de construção, de fato, de uma rede de saúde mental de base comunitária.
Olha que interessante, você citou o Bolsa Família. Nós vivemos num ano importante, 2006 é um ano fundamental, né, para o país. Como colocar esse tema para a sociedade civil, colocar na agenda da sociedade civil a situação da população de rua, a população de baixa renda, para que nós possamos discutir esse assunto e tornar esse tema uma política de Estado, não de governo, por exemplo, como representou a iniciativa lá do Distrito Federal?
Acho que tem um ponto que precisa ser destacado, que é a gente precisa demandar, sim, por mais orçamento para a saúde mental. Não se faz política pública de qualidade sem orçamento. A discussão sobre saúde mental ampliou, mas o orçamento não. Né? Então, não é possível isso. A gente precisa fazer com que acompanhe mais orçamento para a saúde mental para garantir, de fato, mais serviços para as pessoas. Esse é um primeiro ponto de ordem mais estrutural. Mas, além disso, na discussão junto com a população, eu acho que é importante a gente construir estratégias, e aqui eu vou falar para uma coisa mais de sistemas de saúde, tá? Por exemplo, dentro do sistema de saúde, que é a atenção primária em saúde, que são as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, que é o serviço de saúde que a população acessa, em primeiro lugar, é preciso construir estratégias ali de promoção de cuidado em saúde mental mais bem elaboradas, estruturadas e presentes na vida das pessoas. Assegurar que as pessoas possam, quando acessar uma unidade básica de saúde, ter de fato ali o que elas procuram como demanda e cuidado em saúde mental garantido. E aí que eu estou dizendo de escuta, acolhimento, produção de vínculo, entre outros aspectos. E como um terceiro ponto, como uma discussão mais pública e social, eu acho muito importante, Joel, nesse momento, 2026, ano de eleição no nosso país, que a gente possa olhar também para as experiências exitosas e falar sobre elas. Você citou anteriormente a situação da região da Cracolândia, assim chamada, né, no município de São Paulo. Ficou conhecida assim por ser uma região em que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade extrema e que também fazem uso de álcool e outras drogas se reúnem, se agregam, enfim, numa área central do município de São Paulo. Por que que eu estou mencionando isso? Porque a gente teve há alguns anos no município de São Paulo, numa gestão, quando o Fernando Haddad era prefeito do município, um programa que foi um programa extraordinário, chamado de Braços Abertos. Esse programa, ele pela primeira vez construiu uma resposta efetiva, real, promotora de direitos humanos e de cuidado para a população que ele estava na região da assim chamada Cracolândia. Ele era baseado numa lógica muito simples, que era ofertar casa, ou seja, moradia, trabalho, portanto, renda, e ofertar cuidado, tratamento para as pessoas de fato. E isso numa lógica do que a gente chama que é de baixa exigência. Então você primeiro assegura que as pessoas têm uma casa. Porque quando elas têm uma casa, elas têm um lugar para morar, elas têm um lugar para serem protegidas. Elas têm algo, inclusive, para ser preservado. Quando você tem uma casa, você quer preservar essa casa, você quer receber pessoas na sua casa. E eu não estou dizendo aqui de discurso, não, estou dizendo de histórias reais que a gente escutou no programa de Braços Abertos, de pessoas que contaram para a gente como era muito importante ter uma casa, para a partir disso poder cuidar da casa e receber, por exemplo, a família na casa que a pessoa tinha, né? E associado a isso, um programa de oferta de renda, portanto, era um trabalho que as pessoas podiam acessar, elas tinham que ir lá por um período mais curto de tempo, não eram essas 8 horas, 10 horas, 12 horas, jornada extenuante de trabalho, porque inclusive as pessoas precisavam se cuidar. Então as pessoas tinham renda, tinham casa e tinham tratamento. E os resultados são fantásticos desse programa. Por que que eu estou citando isso, Joel? Assim, porque é impressionante que a gente já sabe que dá para fazer. A gente já tem as respostas. Né? Voltando ali para o nosso problema inicial, que é o problema das internações, e o problema desse cenário atual, que é das internações involuntárias para a população em situação de rua, como sociedade é um absurdo que a gente tolere isso, quando a gente sabe que, primeiro, isso não é resposta, porque viola o direito das pessoas, e de fato não produz cuidado. Assim, a música do Harmonia Enlouquece conta sobre isso, quando mostra assim que o que mais tem dentro de um hospital psiquiátrico ou de uma instituição total é uma ordem de controle social, inclusive pela medicação. Então, não apenas não produz respostas, como ele viola o direito das pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente sabe o que garante direitos, a gente sabe o que
E é uma
cuidar das
violação grave de direitos humanos. Na Cláudia,
pessoas.
eu vou te interromper um pouco para chamar o professor Paulo Artacho, que é colunista do Olhar da Cidadania. Falando em energia solar e eólica, lá no Ceará, a Amazon construiu um data center. Queria a sua opinião sobre essa polêmica.
O que estamos observando é que as grandes companhias, né, de redes sociais, informáticas como Facebook, Google e assim por diante, estão correndo para implantar cada vez mais gigantescos data centers que têm um uso muito grande, tanto de eletricidade quanto de água. E, obviamente, você não pode tirar a energia elétrica da população e água da população exclusivamente para alimentar esses data centers. Temos que ter uma regulamentação que leve em conta o interesse da população em geral e não somente o interesse das grandes empresas de informática. Isso está ocorrendo, esse conflito está ocorrendo não só no Brasil, não só no Ceará, mas também no mundo inteiro. Basicamente, nós temos que atender mais os interesses da população do que os interesses das grandes empresas de informática.
Esse é o professor Paulo Artacho, diretor do Centro de Estudos Amazônia Sustentável da Universidade de São Paulo e colunista do Olhar da Cidadania. Você está acompanhando o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, nós estamos falando de saúde mental, internações voluntárias e involuntárias e os direitos humanos, com a professora Cláudia Braga. Fique imaginando, quando uma pessoa perde, ainda que temporariamente, a capacidade de tomar decisões sobre a própria vida, como pode ocorrer com alguns surtos psicóticos, por exemplo, né? Ou em situações graves relacionadas ao uso de substâncias, surge um dilema delicado entre o respeito à autonomia e a necessidade de proteção. Como a saúde mental lida com esse limite, Cláudia?
A gente cuida acompanhando continuamente a pessoa. E essa é a grande diferença do Serviço de Saúde Mental de Base Comunitária, que fazem trabalho junto com a família e com a comunidade. A gente conhece a pessoa previamente. E porque a gente conhece a pessoa previamente, a gente consegue identificar sinais, por exemplo, de uma crise. E a gente consegue trabalhar para, um, prevenir a crise, E dois, numa situação em que a crise de fato se instala, a gente já tem referência de como melhor cuidar dela. Dentro dos CAPS, é um detalhe técnico, mas acho que é legal dizer, achei mecanismos como o que a gente chama de cartão de crise, que é em que a pessoa pactua, usuária do serviço de saúde mental, ela pactua com antecedência, com um profissional de referência, como ela prefere ser cuidada, numa situação em que justamente para ela tiver mais difícil se comunicar. Né, assim, tinha mais difícil, como você está colocando, assim, perdeu a capacidade um pouco de falar sobre si. A gente lança a mão no serviço de saúde mental de base comunitária. Para a população em geral, eu acho que o que é importante dizer é, se alguém estiver, então, vivenciando alguma situação com algum familiar, alguém perto, né, de convivência, e que começa a perceber que a pessoa não está bem, que a pessoa está sofrendo, que está mais calada, né, que está um pouco diferente, o mais importante é procurar ajuda. Procurar um CAPS de referência no município, procurar uma unidade básica de saúde, e aí poder, de fato, buscar uma ajuda que seja mais especializada para que essa pessoa possa ser devidamente cuidada.
Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Hoje nós conversamos sobre saúde mental, direitos humanos e internações involuntárias e compulsórias. E refletimos sobre os desafios de conciliar o cuidado em saúde mental com proteção dos direitos humanos e da dignidade das pessoas. Eu agradeço a participação de Cláudia Braga, professora de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.